Doutora Mariana Sato, a senhora poderia falar, por gentileza, como que é a atuação dos alunos nas UBSs atualmente na Faculdade de Medicina? O que mudou nos anos recentes em relação a esse tema?
No ano de 2015, houve o encerramento do contrato de gestão entre a Faculdade de Medicina e o município de São Paulo. E aí a Faculdade de Medicina fez um investimento muito grande, se preocupando com a continuidade e também com a qualificação do ensino na atenção primária. Nessa época, foi regularizada a subcomissão de ensino de atenção primária à saúde, que é subordinada à graduação. Nesse espaço, existe um encontro mensal entre os professores de todos os departamentos aqui da faculdade que são envolvidos com a atenção primária, incluindo medicina, fono, físio e TO. E esses professores se encontram nesse espaço para fazer o planejamento de todo o ensino que acontece nas unidades básicas de saúde, em como conciliar o ensino com a parte assistencial que já acontece de rotina nas unidades do SUS. Além da criação desse espaço da subcomissão de ensino de atenção primária, também foi criado o programa de atenção primária. Consiste numa equipe de profissionais de ensino e pesquisa que são contratados pela faculdade, que ficam localizados nas unidades básicas de saúde e são eles que organizam os estágios práticos nas unidades. Eles vão ali tentar desenvolver todas as atividades que os professores da subcomissão de ensino desenvolvem, sugerem, né, que aconteçam nas unidades para garantir todo aquele aprendizado de acordo com o planejamento acadêmico de cada curso. Foram contratados 5 profissionais de ensino e pesquisa e depois, posteriormente, foram incluídos ainda mais 5 na características de bolsistas, isso no ano passado, e nesse ano estão sendo incluídos mais 10 na característica de bolsistas também.
Eles acompanham os alunos da Faculdade de Medicina em quais UBSs, de qual região?
Eles acompanham os alunos nas UBSs da região oeste de São Paulo, Butantã e Lapa Pinheiros. Então, nós começamos em 2015, mais ou menos havia 6 unidades que recebiam alunos. No ano passado, nós chegamos a 9 unidades e nesse ano nós devemos chegar a 10 unidades que recebem os alunos. É obrigatória, né? Então, assim, na medicina existe realmente uma expansão em termos de carga horária de cursos curriculares que passam na atenção primária. Então, só para você ter uma ideia, nesse ano começou uma nova disciplina de atenção primária, já fazendo parte do currículo novo, que é a disciplina do 4º ano da medicina. Então, atualmente, se a gente for pensar em termos de formação acadêmica do aluno da graduação, eles passam no 1º ano da faculdade, eles ficam 1 semestre no 1º ano, eles passam no 3º ano da faculdade também, aí já é um pouco menos de tempo, dá uns 3 meses mais ou menos que eles passam na atenção primária, então 1º, 3º, esse ano começou o 4º ano e a gente também tem o 5º ano passando na atenção primária. Existe uma tendência da saúde mundialmente que já está acontecendo, que é de realmente entender a importância do investimento na atenção primária, porque hoje em dia se sabe, né, que os países que têm a atenção primária muito forte são aqueles que têm um indicador de saúde melhor, né? O campo de atenção primária é muito rico para o aluno de medicina, fono, fisioterapia, para o aluno da saúde, porque ele proporciona vivências únicas, né? Na atenção primária é onde eles têm a oportunidade de estar mais perto da população, do território onde essa população reside. Os alunos têm a oportunidade de fazer visitas domiciliares e aí eles conseguem ter o entendimento de como que essas pessoas vivem no dia a dia. E por que que isso é importante? Porque entendendo como que é a forma de vida dessas pessoas, os profissionais de saúde têm ali a capacidade de pensar em estratégias de prevenção e promoção à saúde, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em melhorar o indicador, isso funciona na medida em que as ações que você propõe para o sistema são ações que façam sentido. Então, para fazer sentido, a gente tem que entender quais são as crenças, quais são as sabedorias que essa população já tem, as práticas que eles têm para se autocuidar, no que eles acreditam. Então, as ações são mais eficazes na medida em que você vai propor algo que faça sentido para a realidade cultural de cada população.
Então, a gente sabe que para conseguir esse espaço, né, de ensino e pesquisa dentro das UBSs é bem complicado, é um pouco difícil de entrar. Uhum. Como foi que a Faculdade de Medicina conseguiu isso? Foi através de parceria?
Finalzinho de 2015 foi assinado um termo de parceria, que é um contrato organização de ação pública de ensino em saúde, que é um contrato que foi proposto pelo município de São Paulo com as instituições de ensino para formalizar essa parceria entre o ensino e a gestão, no sentido de conseguir desenvolver os campos de estágio que seja proveitoso tanto para os alunos e que possa qualificar os profissionais que estão ali presentes. Então, a partir desse contrato organizativo, essas relações, né, têm cada vez mais se consolidado de maneira a favorecer que a gente consiga ocupar esses campos de estágio de uma forma favorável.
E existe mais algum indicador interessante que você poderia citar para falar desse interesse dos alunos em relação à atenção primária?
Sim, então um indicador que eu considero bem interessante é o interesse que os alunos têm tido pela especialidade, né, da medicina de família e comunidade. Então, nesse ano, por exemplo, a gente tem 10 vagas na residência de medicina de família e comunidade e 50% dessas vagas, ou seja, 5 alunos que entraram na residência são egressos da Faculdade de Medicina da USP. Então, isso nunca tinha acontecido antes. Esse ano a procura aumentou e parece que nesse ano os sextonistas também têm tido bastante interesse. E isso, para mim, demonstra que esses alunos que estão sendo formados aqui estão entendendo a importância do papel dessa especialidade e já têm, inclusive, procurado se formar nisso.